Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia, ouvintes.
Bom, já anunciamos aqui, Bruno, que a tocha olímpica está chegando hoje ao Rio de Janeiro. As competições começam hoje, torneio de futebol feminino já no Rio de Janeiro, abertura sexta-feira, e o Sinal Verde vai destacar aí a questão da mobilidade e as Olimpíadas. Agora pergunte para o carioca hoje o que ele está achando da mobilidade nas Olimpíadas, porque com a faixa exclusiva nas vias, o trânsito ontem travou no Rio de Janeiro.
Travou, muita gente brinca dizendo que começou a contagem regressiva para o fim das Olimpíadas, né? Pelo menos para os fluminenses, né? Para quem, os cariocas lá, o pessoal da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro que transita por ali, que está passando por uma... Ontem foi uma amostra que obrigou inclusive o prefeito Eduardo Paes a decretar mais um feriado, né? Aí ele tinha a previsão de 3 feriados para aliviar o trânsito. Fazer as pessoas também viajarem no final de semana, deixar, abandonarem a cidade, quem não fosse para as Olimpíadas, né? Ele acabou botando mais uma data amanhã como feriado na cidade do Rio de Janeiro.
Pois é, então, claro que a gente faz esse registro aí por conta do trânsito travado no Rio de Janeiro, mas uma das propostas da Olimpíada é que isso seria uma forma de melhorar a mobilidade do carioca. Obras de mobilidade exatamente para ficar como legado das Olimpíadas. Como é que ficou essa questão, Bruno?
Pois é, no momento o legado será exclusivo para as Olimpíadas. Por quê? Eles inauguraram, a cidade do Rio inaugurou um trecho que liga a zona sul do Rio à Barra da Tijuca, né, que é a zona oeste ali. Então, a linha 4, a famosa linha 4 do metrô, ela foi inaugurada, mas vai ficar exclusiva para os portadores de ingressos das Olimpíadas durante esse período e também após nas Paralimpíadas. Então o carioca só vai ter os benefícios, né, sentir os benefícios dessa linha no seu dia a dia após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E para quem, os turistas ou para quem é fã ali de Olimpíadas, quem vai acompanhar, a gente traz aqui algumas noções básicas, né, do que deve... O que a pessoa deve encontrar lá no Rio de Janeiro, porque a gente não pode falar de tudo também. Mas de acordo com o comitê organizador e a prefeitura, a melhor forma de chegar aos jogos será pelo transporte público. O Adriano já falou aqui que algumas vias exclusivas foram separadas para carros da organização, para agências oficiais. Então, primeiro, né, vai ter menos pistas de rolamento ali disponíveis para os carros. E os veículos, os BRTs, têm as linhas exclusivas. O metrô, claro, também tem o seu trajeto ali exclusivo para a Olimpíada. E nem táxi poderá chegar lá perto das instalações desportivas. Né? Nem táxi, nem bicicleta, nem skate, patins. Se você for de patins, você chega lá, você vai ter que abandonar seu patins em algum lugar, porque não vai poder entrar com ele dentro do complexo esportivo. No seu skate, mesma coisa, bicicleta. Então, você vai ter que chegar e descartar. Acredito que as pessoas não vão topar muito com essa ideia. A ideia é privilegiar essa questão do transporte público, evitar um inchaço, o acúmulo de carros nos lugares das competições. Que bem ou mal seria o trânsito ideal do dia a dia, teria que ser assim, né? Há uma área de grande concentração, uma área comercial, por exemplo, o ideal seria não ter aquele estacionamento ali, mas ter bolsões afastados ou que o transporte público levasse as pessoas diretamente para esse local, sem depender do carro particular, né? O que eles estão montando para as Olimpíadas é um esquema que, em tese, é o ideal para o dia a dia, né? Que é deixar o carro particular em casa e usar o transporte, as alternativas públicas para isso. Quem for para lá, uma boa opção, e muitas vezes a única opção possível, vai ser adquirir um cartão chamado Rio Card, que dá direito a usar todas as linhas normais, as linhas de ônibus dentro da cidade, as linhas de metrô normais, e também as exclusivas para acesso às instalações desportivas. Há 3 versões para 3 ou 7 dias consecutivos, custando R$25 a de um dia, R$70 a que dá 3 dias consecutivos e R$160 a que dá 7 dias consecutivos. Esses cartões vão valer durante o período das Olimpíadas e Paralimpíadas, né? E como o lugar ali vai estar fechado, não adianta você querer pegar um Uber, pegar um táxi, você não vai conseguir chegar perto das instalações esportivas. O BRT, o BRT, no caso, os específicos, eles vão deixar a pessoa mais próxima das competições. Então, esse cartão, com ele, com o ingresso, você vai ter o acesso a essas facilidades dos Jogos Olímpicos, e que realmente é bastante recomendável. Também, a gente já comentou aqui sobre um aplicativo, o Movit. Ele é um aplicativo parceiro dos Jogos Olímpicos. Ele já está atualizando ali, botando essas linhas exclusivas das Olimpíadas. Então, também vale a pena baixar. M-O-O-V-I-T, Movit. Quem for para lá, recomendo baixar, porque ele vai te dar as opções. Se você está perto de uma estação de BRT, ok, não tem muito problema. Mas se você vai ficar num bairro um pouquinho mais afastado, você tem que pegar um ônibus normal para chegar até a estação de BRT. Então o Movit vai te fornecer as linhas normais que você deve pegar e também as exclusivas das Olimpíadas, né? E já que está falando aqui do Rio, é um fato para lamentar que teve um atleta de ciclismo que foi atropelado ontem. Ele estava treinando, um atleta da Coreia, estava treinando na Vista Chinesa, que é um lugar que tem umas subidinhas íngremes ali. E foi, infelizmente, ele foi atropelado, ferimentos leves, mas teve que ir para o hospital. E é essa questão da falta, que é o que? O nosso trânsito, né, do dia a dia, como que as bicicletas sofrem, ou os pedestres, né, como que os mais fracos acabam sofrendo bastante no nosso trânsito do dia a dia.
Pois é, então você falou aqui da questão da mobilidade no Rio de Janeiro, o legado, a obra, por exemplo, do metrô, tem a questão do BRT, o incentivo a se usar o transporte público em detrimento ao transporte particular. E, Bruno, o fato é que também tem competições, no caso do futebol, em outras cidades. Por exemplo, aqui em Brasília, amanhã tem jogo de futebol no Mané Garrincha, já da seleção brasileira. E isso vai afetar a mobilidade do brasiliense. Queria que você falasse para a gente como é que fica o trânsito em Brasília.
Aqui, por exemplo, para quem trabalha aqui na Esplanada, Senado, Câmara, por exemplo, A pista, o eixo monumental, que é aquela uma pista famosa ali, que é a Esplanada dos Ministérios. Na parte da Esplanada, o trânsito vai estar normal. Mas acima da rodoviária, no lado que sobe da rodoviária até o estádio Mané Garrincha, vai estar bloqueado. Então, as tesourinhas também que dão acesso ali da W3 ao eixo monumental vão estar também bloqueadas. E no sentido contrário, que é na descida do eixo monumental, né, quem está indo para a Esplanada, saindo do
Memorial JK,
por exemplo, descendo, vai ter um bloqueio de algumas faixas. Inclusive vai ter uma linha de ônibus específica que vai transitar ali na contramão. Então algumas faixas vão estar bloqueadas. E a recomendação é que os moradores da parte sul do Brasil, que tem que se dirigir à região central, por exemplo, peguem o Parque da Cidade, que também vai estar com trânsito diferenciado. Vai estar com sentido único e algumas faixas dedicadas a uma linha especial de ônibus. Acho que, repetindo um pouco o exemplo da Copa do Mundo, eles pegaram mais ou menos o que funcionou, o que não funcionou, criaram no Parque da Cidade vai haver bolsões ali de estacionamento, né, que as pessoas quiserem ir de carro ou se deslocar de outra forma, podem ir para o Parque da Cidade, de lá vão pegar um ônibus, vai ter uma linha circular, que vai deixar ali próximo do estádio, cerca de 800 metros, né? Então tem essa linha específica e também uma que vai sair da rodoviária específica para o estádio Mané Garrincha.
Então amanhã tem alteração importante no trânsito aqui na região central de Brasília. Por falar em trânsito, Bruno, tem uma informação, né, Gesiel, do nosso ouvinte mandando um telegram sobre o trânsito aqui em Brasília.
O Pedro, aqui de Brasília, diz que o trânsito está muito lento na Épia, ali em frente ao Parque Shopping, à altura da Viplan, sentido norte, e ele diz também que bombeiros estão no local. Provavelmente deve ter sido acidente, né? Então os ouvintes, motoristas estão circulando pela Épia sentido norte, ali na altura do Parque Shopping, tomando cuidado.
E até falando um pouquinho mais de Brasília também, dois pontos assim, só um pouquinho a ver com Olimpíadas e outro nem tanto. Mas eu estava vindo agora aqui para o Senado e no eixão tem essas placas móveis, né, com um placar eletrônico que dá mensagens. Esses placares foram adquiridos já há uns bons 3 anos e eu nunca tinha visto esse placar como nada além do que use o cinto de segurança, dirija com cuidado. E hoje ele estava justamente avisando. Amanhã, dia 4/8, a via N1 estará interditada a partir das 7 da manhã. Então, para isso, a informação, né, o motorista, o cidadão, ele tem o direito, ele tem que ter, o governo tem que dar essa informação, botar os meios disponíveis para que todo mundo saiba. A pessoa está passando hoje ali, ela vê, opa, amanhã vai estar interditado, então já vou buscar uma outra forma de chegar no meu trabalho. E uma outra coisa aqui, relacionada aqui a Brasília, é que ontem a gente teve a sanção da lei do Uber. Que é, a gente fala do Uber, mas na verdade é de qualquer aplicativo de transporte individual de passageiros, né? Então o governador Rodrigo Hollenbeck sancionou o projeto de lei, com alguns vetos, algumas mudanças ali, mas em síntese ficou autorizado, sem restrição de número de carros, como havia sido ali cogitado, né? Então foi uma proposta bastante ampla, que agora o governador ainda vai ter 90 dias para regulamentar direitinho como é que vai ser a questão do cadastro, porque agora vai ter que ter um cadastro junto à Secretaria de Mobilidade. Então como é que vai ser feito esse cadastro e também a questão dos impostos, né? Como é que vai ser a nova forma de cobrança por quilômetro rodado toda hora do dia, como vai ser isso, né? Então foi aberto um caminho aí interessante e é pioneiro no país, né? Porque na Câmara, em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi por meio de decreto. E aqui por um projeto de lei, que tem uma força maior.
Legal, então tá aí. Informação que interessa diretamente aqui o usuário do Uber no Distrito Federal. Bruno Lourenço, muito obrigado aqui pela sua participação.
Vou falar só um pouquinho aqui de Manaus também, né?
Ah, porque o Manaus tem jogo da Olimpíada.
Manaus também tem jogo das Olimpíadas, né?
Rapidinho.
Então, eles criaram algumas rotas, também se basearam na experiência da Copa do Mundo. Vão ter algumas rotas que vão começar a operar às 15 horas, né? Saindo de 6 pontos da cidade, seguindo direto para a Arena da Amazônia. Terá uma tarifa normal de R$ 3,00. E eles prometem, o governo está prometendo, que de 15 em 15 minutos no máximo, esses ônibus vão sair de 6 pontos da cidade para chegar à Arena da Amazônia.
Porque Manaus tem jogo amanhã, não é isso?
Já a partir de amanhã. Okay. Brasília e Manaus, jogos amanhã.
Ok, então. Bruno?
Não, perdão. Amanhã, exatamente.
Bruno, muito obrigado pela sua participação, então.
Ok, Adriano, Gisele, um abraço a todos.
Então, esse foi Bruno Lourenço com o quadro Sinal Verde, o quadro de mobilidade aqui do Conexão Senado, falando sobre mobilidade durante os Jogos Olímpicos.